bem? Programa Sintonia da Paz aqui na sua Rádio Coração FM, agora 13 horas e 36 minutos. Você liga e participa 34229507, também pede a sua música através do WhatsApp 999789507. Sintonia da Paz agora com um bate-papo super legal com o professor Valdir da Unigran, coordenador do curso de administração, e também com o professor Leandro, coordenador também dos cursos, aliás, da empresa Júnior, isso, dos cursos de administração, professor também do curso de administração da Unigran, e eles vão falar conosco sobre como se portar em apresentações de TCC. Primeiramente aqui recebendo a estrela do curso de administração, professor estrela da Unigran, professor Valdir, boa tarde.
Olá, Gabriel, uma excelente tarde para você, a todos os seus ouvintes, nesta tarde de sábado, um fraterno abraço a todos, é uma imensa satisfação estar com você nesta tarde.
Muito bem, professor Leandro, seja bem-vindo. Chega bem perto do microfone.
Obrigado, Gabriel. A todos os ouvintes também. Tenham todos uma excelente tarde. É um prazer estar com vocês aqui. Eu espero estar contribuindo também, justamente com o professor Valdir, dicas assim que possa ajudar no dia a dia dessas, né, desses alunos que estão, né, nessa fase do TCC, né?
Isso.
Às vezes nesse momento aí. Estamos aqui para poder contribuir com vocês.
Muito bem. Como o professor Leandro disse, agora, principalmente nesse semestre, né? Passou as férias de julho. Há aí nas faculdades e até outros cursos, né? Até mesmo na escola, muitas apresentações de TCC, apresentações de trabalhos de conclusão de diversos cursos, né? E eu trouxe vocês aqui para falar sobre isso, né? Como que o aluno se porta durante as apresentações de TCC? Porque muitos têm dúvidas de como ficar bem ali na frente dos professores avaliadores, de como falar, de como iniciar uma apresentação, o que fazer no dia, o que não pode fazer, o que pode fazer na apresentação, o que não pode fazer, né? Como se preparar, por exemplo, apresentações, levar pendrive, é só um pendrive, eu tenho que levar mais de um. Todas essas coisas que são corriqueiras e que pode acontecer de tudo durante uma apresentação. Aconteceu comigo, partilhando, né, na apresentação do meu TCC, no curso de publicidade na Unigran, que o slide cortou, né? E era uma técnica da... um problema técnico da faculdade, não era meu aluno, né, do meu grupo, mas aí a orientadora, a professora Milena, né, naquela ocasião falou, a gente sabe, né, falando aqui para todos os avaliadores que o problema técnico é nosso, não é dos alunos, então graças a Deus, né? Mas do mesmo jeito a apresentação assim ficou muito tensa, né? Particularmente para mim, né? Mas o que fazer nesse sentido?
Pois é, Gabriel, eu começo depois, professor Leandro também, que tem uma expertise em postura e oratória, poderá contribuir nesse processo.
Certo.
O fato é que o ensino superior, ele exige do acadêmico uma postura diferenciada em relação a isso. Ah, professor, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de estar lá na frente. Então, chega um momento da vida nossa que a gente precisa quebrar esses paradigmas. Então, independente do curso que esse acadêmico faça, ele precisa romper essas barreiras. Naturalmente o medo persiste. Eu já fiz mais de 200 palestras, já falei para públicos de 10 e de mais de 1000 pessoas. Todas as vezes em que eu vou falar, eu fico nervoso, eu tenho medo, eu tenho insegurança, mas confio. Então eu me preparo. Todo esse sentimento, ele é bom. O orador que disser que ele não tem medo de falar em público, ele está equivocado, ele não é um bom orador. O bom orador tem, apresenta esse medo, porque o medo leva a se preparar, a estar ali com uma reserva de argumentos, né? A estar com dois pendrives, não é? A verificar todo o equipamento antes. Então, veja. É um processo que irá acontecer.
Sim.
Ou na apresentação do TCC, ou na apresentação de um seminário, e mesmo nas apresentações de seminários, é natural que esse medo aconteça, mas sobretudo é fundamental que o acadêmico se prepare, que ele conheça do que vai falar. Sabe o que acontece, Gabriel?
Sim.
Muitas vezes, os acadêmicos dividem as suas partes, as partes do trabalho, cada um pega a sua, cada um estuda a sua, quando vai apresentar, faz aquela junção e aí não parece que fica tão bom. Então, não é que não possa separar as partes de um trabalho. Deve se separar.
Sim.
O que os acadêmicos esquecem de fazer é treinar, é saber a parte do outro, é contextualizar o assunto. Recentemente nós passamos por um seminário na disciplina que eu leciono, que é Recursos Humanos, e a dinâmica do seminário era, cada um, o grupo era feito por 5 ou 6 pessoas, e eles todos deveriam saber todo o conteúdo do trabalho.
Claro.
Porque a pergunta poderia ser direcionada para qualquer um do grupo. Qual é a essência? Conhecer o assunto, se identificar com ele, estudar, se preparar e arriscar ali um bom treinamento antes da apresentação.
Muito bem, estamos com o professor Valdir, professor Leandro, da Unigran, acompanhando pela live a Lucinha Souza Pereira, Eleodoro Lugo e também Rodolfo Alves do Nascimento, acompanhando a gente na live. Muito bem, quais as outras técnicas, professor Leandro, principalmente aí na parte oral, durante uma apresentação de TCC?
Bom, assim, Gabriel, quando nós vamos falar na questão da apresentação, nós temos muito essa questão que o professor Valdir falou, né, do
certo.
Medo. Na verdade, a gente não deve nem... Ah, eu quero perder o medo. Não, você não deve perder o medo. O medo, ele faz parte da nossa vida, apenas nós temos que saber o que? Controlar. Você tem que saber vencer o medo na hora de uma apresentação. É diferente de você perder o medo. Você imagina se você perdesse o medo 100% da tua vida. Você ia atravessar a rua sem olhar, você ia,
isso,
né?
Mesmo.
Então, é importante você saber vencer esse, às vezes, obstáculo que você coloca como um medo, né? E nós temos várias dicas que pode ser também ser tratado nessa questão quando você vai apresentar um trabalho. Você tem que, né, organizar as suas ideias. Você tem que entender que precisa ter um começo, um meio e um fim,
certo,
daquilo que você vai tratar, né, que você vai estar apresentando. Então é importante você ter essa sequência lógica, para ter uma lógica naquilo que você vai estar falando, tá? Isso aí vai contextualizar, vai dar realmente a credibilidade naquilo que você está apresentando, né, para aquela banca examinadora, para aqueles professores em si. Então só uma das dicas assim principais é você o quê? Organizar as ideias e estar preparado, né, dentro da medida do possível, para você fazer uma boa apresentação.
Muito bem, e o que fazer no dia antes da apresentação? Por exemplo, a minha apresentação vai ser amanhã. O que eu faço hoje, sábado? O que eu posso e o que eu não posso fazer, tanto de o dia em si, como alimentação, como a questão até da própria organização do trabalho. O que que eu faço?
Essa é uma pergunta boa, né, Valdir? Com certeza, né? Não vai querer comer aquela feijoada, né? Um dia antes, né? Não vai querer, não. Você tem que comer comida leve, né?
Isso.
Tranquilo, assim. Não pode exagerar, né?
Certo.
Dormir cedo, né? Buscar não fazer alguma coisa que te agite. Então, você tem que estar tranquilo pro outro dia, porque vai ser um dia especial. Vai ser um dia que você, querendo ou não, você vai estar um pouquinho mais aflorado, vai estar um pouquinho mais tenso ali, né, Valdir?
Exato.
E é uma coisa, assim, que a pessoa tem que se atentar. E ela sempre fazer o quê? Faz um checklist do que ela vai precisar no dia, no momento daquela apresentação. É levar um pendrive, é mandar no e-mail, é salvar no seu computador, né? É você ver quais são os recursos que você irá utilizar no momento da sua apresentação. Chegar com antecedência, isso é muito importante.
Sim.
Não deixar para chegar em cima da hora. Tem pessoas que falam assim, é aberto ao público. E aí eu vou lá, eu convido a minha mãe, eu convido fulano, eu convido ciclano. Você tem que pensar, se eu convidar fulano, por mais que ele é importante para mim, eu vou ficar nervoso com a presença do fulano? Vou. Então não convida. Não convida, né, a certas pessoas.
Aí
às
a
vezes.
Mãe leva um cartaz lá, filho, eu te amo.
Te amo. Não é fácil, né? Então, umas dicas assim, simples, mas significativas para dar razão naquele momento.
Claro, muito bem. Estamos com o professor Valdir, professor Leandro aqui da Unigran de Dourados, professores do curso de administração. Professor Valdir, técnicas aí de oratória, né? Tem que dizer boa tarde, boa noite, bom dia ou já chegar apresentando e como é que é a questão, assim, de organização do tempo? Tem, depende muito do curso, né? A questão do tempo em si, da apresentação, e também do que você vai fazer, né? Às vezes não é um TCC que a pessoa vai apresentar, é qualquer outra coisa.
Exato, Gabriel. Fundamental a sua pergunta. Primeiro que o acadêmico ou qualquer outra pessoa, nós estamos falando para um universo grande de ouvintes, de repente é alguém que vai fazer uma entrevista de emprego e ele vai precisar passar por alguma dinâmica, alguma coisa nesse sentido, ele vai apresentar todas essas observações aqui minhas e do professor Leandro, elas também servem.
Sim.
A sua pergunta é fundamental pelo seguinte aspecto: a minha apresentação, ela tem que caber dentro do tempo. Né? Se é 10 minutos, eu tenho que falar em 9 minutos. Se é 15, eu tenho que falar em 14, 13. Então, por isso que eu tenho que treinar. Nunca, isso é muito importante, nunca se inicia uma apresentação, Gabriel, pedindo desculpas.
Certo.
Olá, pessoal, eu queria pedir desculpas para vocês, eu estou nervoso. Você não tem que pedir desculpa de nada, ninguém sabe que você está nervoso. As pessoas vão olhar para você, vão visualizar talvez o semblante, mas a hora que você engatar, engata a primeira, coloca a segunda, aí você vai embora devagarzinho, aí você vai, porque você estudou, você preparou. Agora, Deus ajuda, faz a sua parte, nós temos que fazer a nossa. Tem que se preparar, não é? Tem que estudar, tem que ler. Então, o que acontece? Nunca inicia uma apresentação pedindo desculpas. Pessoal, queria pedir desculpa, estou nervoso. Ou, queria pedir desculpas porque, na verdade, o meu slide estragou. Nada disso. Não se faz uma apresentação pedindo desculpas. Não se inicia uma apresentação querendo se justificar. Então, nada disso. Você é o dono da fala. Somente aquele que apresenta sabe o que vai acontecer ali. Para os outros, aquilo é novo. Então, o que você fizer vai ser o melhor. Então, veja bem, não fazendo isso, você tem um salto de qualidade, porque você já dá um encantamento naquele que te ouve. Fala bom dia, boa tarde, boa noite, sim, e com supremacia. Olá, boa noite a todos, ou boa tarde, eu sou fulano de tal, vou falar sobre marketing digital. Vou falar desse assunto, e aí começa. Nada de ficar com... fazendo voltas, e começa, apresenta. Então, não se justificar, a altura da voz, nada de falar baixinho, demonstrando medo. Olha, pessoal, eu sou fulano de tal, eu queria falar para vocês sobre marketing digital. Não, a altura da voz, porque a altura da voz, posicionamento das mãos, nada de ficar balangando lá na frente. Tem gente que tem essa facilidade que nem gangorra balanga.
Sim.
É tanto dançando. Braço, né? Ah, eu tenho dois braços, professor. O que eu faço? É muito braço na vida de uma pessoa na hora da apresentação. Muito bem, coloca uma mão no bolso, deixa a outra mais solta. Depois você vai controlando. Não se levanta o braço acima da cabeça. Ah, como... Eu queria dizer como lá em 1900 e tanto, e mostra. Você não vai conseguir mostrar em 1980. Então você mantém os braços na altura aqui, né? Do seu corpo, nada de fazer grandes movimentos, altura da voz tranquila, postura, cuidar, as mulheres cuidem cabelo, maquiagem, nada de acessórios muito estrondosos, tá? Uma situação, homens, camisa, o caso, precisa ser terno? Não, mas desde que esteja limpo, tá? Com uma boa apresentação e cuidando esses aspectos físicos, inclusive, você já passa a credibilidade. Atenção, uma boa locução, uma boa apresentação, ela começa com a imagem, passa pelo desenvolvimento de uma boa altura de voz e uma boa gesticulação. Vai estar, ó, nota 10 essa apresentação.
Muito bem, professor Valdir, professor Leandro da Unigran, na audiência aqui conosco, nosso amigo Marlon, que trabalha aqui na Rádio Coração, está acompanhando o Sintonia da Paz. Um abraço, Marlon, um abraço para você e toda a sua família, e bom descanso, bom final de semana. Bom, mais algum detalhe que pode aí ter passado despercebido, vocês não tenham dito aqui no Sintonia da Paz nessa tarde? Ah, uma coisa que eu estava lembrando é o seguinte, no texto redigido, né, no texto em si, a questão do plágio pode acontecer, né? E os professores, eles têm que estar bem atentos quanto a isso, né? Mas na hora da fala, se você cita algo que não é seu, você tem que citar a fonte durante a fala também ou não? E se não citar, é plágio também durante a apresentação?
Com certeza, é muito importante se atentar a isso, né? Então, os estudantes de graduações, né, de especializações, até mesmo mestrado, eles sempre se baseiam, se vão se referenciar a alguém, ao autor. Apenas no doutorado, que na verdade ela defende uma tese, ela cria algo e aquela criação é própria dela, né? É, caso ao contrário, vários outros argumentos que são trabalhados, principalmente nas apresentações de TCC, ela tem que citar o autor. Né? E sempre na fonte do autor. Não adianta, às vezes, também o aluno, às vezes, ele não encontra a fonte base. Ele lê um artigo de alguém ou lê um outro TCC e aí ele pega e utiliza daquela referência, né? daquele artigo. É importante com que ela vá na fonte base, na fonte original daquele autor. E não que ela referencie aquilo que já foi referenciado. Ela não precisa ficar utilizando a PUG, nada a mais. Então é interessante ela ir na fonte original. Geralmente quando você pega um TCC, ah, gostei desse autor, fala de algo relacionado ao meu assunto, vai nas referências bibliográficas daquele TCC, daquele artigo, e vá na fonte original. Certo. Isso é muito importante. E toda vez que você for falar algo que o fulano, ciclano, beltrano está dizendo, cita sempre da onde que é, ano, editora, revista, tudo certinho lá para que não caracterize plágio. Nós sabemos que o plágio, na verdade, ele caracteriza crime e você pode perder até o direito mesmo, né, de se formar, de terminar a sua graduação ali. Então é muito importante se atentar a isso. Hoje nós temos programas, né, professor Valdir, em que consegue detectar de uma forma facilmente um plágio, hoje. Né? Tem vários programas que as universidades utilizam para poder detectar. Então, antigamente era mais difícil, mas hoje, com essas tecnologias avançadas, é facilmente identificar um plágio.
É, na verdade, assim, o professor Leandro está dizendo com bastante propriedade isso, Gabriel, e a todos os ouvintes. É, nós precisamos cuidar. Fica muito feio, não é, professor, quando nós identificamos um trabalho de plágio, com plágio. Então, é triste para o professor, que precisa, infelizmente, punir em relação a isso, e para o acadêmico também. Gabriel, está muito fácil hoje. Tem sites especializados com trabalhos prontos, não é, professor Leandro?
Sim, verdade.
Onde ele pega um pedaço daqui, um pedaço daqui, um pedaço dali. Então, é tão triste isso, porque o conhecimento científico, ele é embasado naquilo que a ciência, né? Aquelas pessoas que deram a vida para escrever as suas obras e tudo mais, de repente junta uma meia dúzia e faz, e o cara tem coragem de encadernar, colocar o nome dele, tirar a citação e falar que foi ele que fez. Então hoje nós, infelizmente, nós perdemos tempo, porque isso precisa acontecer, pegamos as frações do trabalho, colocamos o trabalho todo nesses como que nós chamamos? Esses sistemas, softwares, né? Que faz a verificação, né? De plágio, e é triste. Essa semana mesmo eu estive com um professor, ele dá aula na Universidade Federal, e ele comentou comigo de um plágio, e assim, em grau de pós-graduação. Então, nossa, é muito triste. Os acadêmicos, não deu tempo de fazer o trabalho? Então faz o seguinte, não pega um trabalho pronto, não coloca o seu, conversa com o professor, pede um tempo, né? Fala, ou então você assume, não deu tempo, você não vai ser um profissional, ou toda vez que você tiver um problema, você vai recorrer a alguém e pegar a resposta pronta. Eu brinco na sala de aula e digo assim, não é no o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e não vai dar tempo de você consultar o Google para você dar uma resposta para o seu cliente, ou para você fazer jus ao seu profissional. Então, não vale a pena. Cuidado com isso, meninos. Fica feio. O professor não gosta. O professor vai se irritar, vai dar um zero. Mas mesmo assim, a gente fica bastante reflexivo em relação a isso. Muito cuidado com isso na hora da apresentação.
Quem está conosco na live é a Zenaide Arguilho, também Edson Júnior e Carla Ishizo. Acho que é isso. Muito bem. Eu quero agradecer a participação de vocês.